Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre a importância de mudarmos os nossos estilos de vida para bem do planeta. Decorreu em novembro mais uma Cimeira do Clima, desta vez em Bona, que reuniu os maiores especialistas em alterações climáticas. À margem do programa oficial, foi exibido em Bona o documentário Mudar pelo Planeta, Cuidando das Pessoas, Histórias de Vida Sustentáveis, uma iniciativa da Fundação Fé e Cooperação, da Associação Casa Velha e da Rede CIDS, com o apoio do Instituto Camões. Hoje vamos ter connosco Patrícia Pedrosa, a realizadora deste documentário, que mostra 10 histórias de pessoas que mudaram os seus hábitos para abraçar práticas mais amigas do ambiente. Já a seguir, vamos para a música. Depois, o Padre Tony Neves traz o seu habitual comentário. Mas por agora, tal como lhe disse, vamos para a música com Américo Gomes.
Jesus, benignamente. Aristides Gomes, Dr. Arlindo Freya, Sidônio Paes, Amplos Gomes, Manecas Costa, Antero João Correia, Hugo Monteiro, Américo Gomes, Manete Gomes, Arrigado Mendes, Paulo Gomes.
Américo Gomes. Ficamos agora com o comentário do padre Tony Neves, que hoje nos vai falar sobre a mensagem do Papa Francisco para o próximo Dia Mundial da Paz.
O Papa Francisco acaba de escrever mais uma corajosa mensagem para o Dia Mundial da Paz. Começa por recordar estatísticas que marcam o fim de 2017. Mais de 250 milhões de migrantes no mundo, dos quais 22 milhões e meio são refugiados. Estamos a falar de pessoas que apenas procuram um lugar onde possam viver em paz. Arriscam tudo por este objetivo, que quase nunca alcançam. O Papa defende atitudes de misericórdia. Abraçamos todos aqueles que fogem da guerra e da fome ou se veem constrangidos a deixar a própria terra por causa de discriminações, perseguições, pobreza e degradação ambiental. Pede que acolhamos quem nos bate à porta. A maioria dos imigrantes e refugiados chega-nos por portas travessas e a atitude de quem devia acolher é de recusa por medo, muitas vezes amplificado pelos políticos. Quem fomenta o medo contra os migrantes, talvez com fins políticos, em vez de construir a paz, semeia violência, discriminação racial e xenofobia, que são fonte de grande preocupação para quantos têm a peito a tutela de todos os seres humanos. Há quem olhe para estas deslocações humanas como um risco e um perigo, mas o Papa considera-as uma oportunidade para a construção de um futuro de paz. Os imigrantes e refugiados trazem riqueza, uma bagagem feita de coragem, capacidades, energias e aspirações, para além dos tesouros das suas culturas nativas, e deste modo enriquecem a vida das nações que os acolhem. O Papa sugere que se combinem quatro ações: acolher, proteger, promover e integrar. Acolher faz apelo à exigência de ampliar as possibilidades de entrada legal. Proteger lembra o dever de reconhecer e tutelar a dignidade inviolável daqueles que fogem de um perigo real em busca de asilo e segurança, de impedir a sua exploração. Promover alude ao apoio para o desenvolvimento humano integral de migrantes e refugiados. Dentre os numerosos instrumentos que podem ajudar nesta tarefa, desejo sublinhar a importância de assegurar às crianças e aos jovens o acesso a todos os níveis de instrução. Integrar significa permitir que refugiados e imigrantes participem plenamente na vida da sociedade que os acolhe, numa dinâmica de mútuo enriquecimento e fecunda colaboração na promoção do desenvolvimento humano integral das comunidades locais. O Papa Francisco pede inspiração nas palavras de João Paulo II, que disse: se o sonho de um mundo em paz é partilhado por tantas pessoas, se se valoriza o contributo dos migrantes e dos refugiados, a humanidade pode tornar-se sempre mais família de todos e a nossa terra uma real casa comum. Ao longo da história, muitos acreditaram neste sonho e as suas realizações testemunham que não se trata de uma utopia irrealizável. O Dia Mundial da Paz de 2018 é mais um excelente pretexto para a construção de um mundo assente na proposta do Papa Francisco, que exige uma ecologia integral, que ame os pobres e respeite a natureza.
Foi o comentário do padre Tony Neves hoje sobre a mensagem do Papa Francisco para o próximo Dia Mundial da Paz. Altura para ouvir agora música, Ricardo Ribeiro e Rui Veloso, Nunca Me Esqueci de Ti. Depois vou estar à conversa com Patrícia Pedrosa, realizadora do documentário Mudar pelo Planeta, Cuidando das Pessoas, Histórias de Vida Sustentáveis. É já a seguir.
Devagar, olho só mais uma vez. lágrima, expressão incontrolada. Não podia ser de outra maneira. É sorte, é sina, uma mão cheia de nada e o mundo à cabeceira. Mas nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Eu nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti.
E hoje é a minha convidada, Patrícia Pedrosa, realizadora do documentário Mudar pelo Planeta, Cuidando das Pessoas, Histórias de Vida Sustentáveis. Uma iniciativa da Fundação Fé e Cooperação, a FEC, da Associação Casa Velha e da Rede CITES, com apoio do Instituto Camões. O documentário mostra 10 histórias da vida real que provam que as mudanças que o mundo precisa para travar as alterações climáticas dependem de todos nós, dependem de cada um. Olá Patrícia, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar connosco aqui no Lusofonias. Antes de falarmos do documentário, eu gostava se calhar que nos contasse aqui um bocadinho o seu percurso profissional. Eu sei que é realizadora, tem uma produtora. Há quanto tempo é que se dedica a fazer assim documentários com esta vertente mais social?
Há quanto tempo? À medida que vão surgindo os projetos. Eu desde 2008, à altura em que fiz um mestrado em Antropologia Visual na Universidade de Manchester, que tenho feito e tenho colaborado com diferentes organizações e tenho feito, também fiz alguns projetos autorais, mas sobretudo em colaboração com outras organizações e instituições, o que faz com que desde 2008 que realmente eu vou fazendo, vou colaborando, uns mais sociais, outros, mas sempre numa perspectiva muito das pessoas. Sempre, as pessoas estão sempre muito presentes em todo o meu trabalho, do princípio ao fim, sim.
Mas sempre esteve ligada a esta área, portanto, a área da comunicação. Sim. Antes trabalhou na RTP também, não é?
Durante 17 anos fui jornalista na RTP e na RTP fiz média reportagem, fiz nomeadamente o documentário No Bom Bordo e depois trabalhei sempre em programas de média duração, informação não diária e depois pronto, depois surgiu este bichinho de querer eu também fazer a imagem, porque a imagem tem uma dimensão muito importante na minha vida desde que eu me conheço. Uhum. E criei esta, fui à procura do sítio onde eu podia aprender, onde eu podia realmente utilizar tecnicamente os equipamentos e a Universidade de Manchester no fundo deu-me um bocadinho disso e deu-me também um bocadinho do outro lado, que foi como me aproximar das pessoas, como trabalhar com elas. Já temos um bocadinho disso no jornalismo e na comunicação, não é? Faz parte do nosso dia-a-dia. Mas depois a antropologia ajuda-nos também a dar espaço a que as pessoas possam ser elas mesmas. E no fundo foi isso que eu encontrei lá. Foi também a habilidade técnica para manipular os equipamentos. E desde 2008 que realmente acabo por conseguir fazer tudo e sou produtora, realizadora de conteúdos audiovisuais desde então.
Tem uma produtora, aliás. Como é que recebeu o convite para fazer este documentário? Eu sei que no início não estava assim muito entusiasmada em fazer este documentário, não é?
Esse é um facto.
Mas às vezes o pouco entusiasmo leva-nos a grandes projetos, não é?
Não, sim, sem dúvida. E desta vez foi o caso. O que aconteceu foi que quando me foi feito este convite para participar neste projeto através da Margarida Alvim, nós já nos conhecíamos, já tínhamos feito...
A Margarida Alvim é da FEC, não é?
Da FEC, sim. Uhum. Já tínhamos feito alguns trabalhos em conjunto. Gostamos muito de trabalhar uma com a outra e surgiu de novo esta proposta. E ela explicou-me mais ou menos qual é que seria o formato, de que maneira é que queriam realizar estas histórias. E pronto, eu achei que queriam também, desde o início, queriam fazer um storyboard para toda a gente seguir mais ou menos a linha de realização das histórias, porque as histórias, as que foram feitas em Portugal, foram feitas por mim, mas depois as outras foram gravadas pelas outras associações que a rede CIDC tem a nível internacional.
Aliás, convém dizer que esta rede é internacional e, portanto, trabalha com várias outras organizações, não é?
Sim, sim, sim.
Só para explicar quem nos está a ouvir.
Sim, nós recebemos histórias desde o Canadá, Filipinas, Inglaterra, Bruxelas, Bélgica, que é onde eles têm a sede. E estas histórias, pronto, todas elas seguiam uma linha, um storyboard, que foi o que a Margarida me pediu de início. E de início a ideia era mesmo essa, era ir à procura destas pessoas, que são pessoas como nós, e contar as suas histórias, não é? Contar as suas histórias seguindo a ideia de quando é que elas mudaram, procurar saber se houve um momento de mudança na vida delas, um momento em que elas realmente procuraram um estilo de vida mais sustentável. Depois, porque é que realmente temos que mudar, porque é que realmente é urgente fazermos pequenas mudanças na nossa vida.
Aliás, e corrija-me se estou errado, Patrícia, mais do que histórias de vida sustentáveis, isto são histórias de mudança, não é? De pessoas que, em alguma fase da sua vida, começaram a levar mais a sério esta coisa de cuidar do planeta, não é?
Sim.
Portanto, no fundo, este é o ponto central.
Sim, é o ponto central e é, no fundo, um convite e, se calhar, uma inspiração para que todos e cada um de nós em sua casa comece a realizar o seu momento de mudança quando ouvir estas pequeninas histórias destas pessoas tão grandes, não é? Tão generosas, que partilharam as suas histórias connosco.
E é o grão a grão, não é? Portanto, se cada um fizer um pedacinho pelo mundo, se calhar todos juntos fazemos muito.
É o grão a grão, mas é um grão a grão, sim. Que é urgente.
Por causa, a galinha morre.
Por causa de tudo o que nós sentimos hoje no nosso dia a dia, não é? Este Aliás, mês de novembro seco.
E ainda há dias 15 mil cientistas dizem que este é o ponto de viragem, não é? Ou nós fazemos agora qualquer coisa pelo nosso planeta, ou então será muito mais complicado.
Estes 15 mil cientistas estiveram na Conferência das Alterações Climáticas das Nações Unidas em Bona. Bona foi um bocadinho a desilusão esperada, não é? Já toda a gente estava à espera que realmente não desse grande coisa. É um bocadinho assustador para nós que temos, que somos pessoas que vivemos neste planeta e que temos consciência de que é necessária uma mudança, é necessário fazer alguma coisa.
E depois ninguém faz, não é? Ou pelo menos
e depois a vontade política, apesar dela não estar preparada para a urgência do momento, eu acho que o maior problema é esse. Mas pronto, sendo isso um problema, não deixa de estar nas nossas mãos, de nós cidadãos, de tomarmos a
Até
nossa posição.
Podemos pressionar os governos, não é? De cada país. Pode estar também nas mãos das pessoas esse ato de fazer pressão.
Sim, eu não diria que vamos todos nós ser ativistas e todos nós levantar a bandeira pelo ambiente, pela natureza e pela nossa própria vida, não é? Pelos estilos de vida sustentáveis. Não diria isso, mas diria que se cada um de nós realmente levar isto um bocadinho a sério, é realmente possível que alguma coisa mude. Eu tenho o meu próprio exemplo, já falei dele noutros momentos, mas muito, muito honestamente, que era aquilo que estava a dizer há bocadinho, não é? Eu à partida não estava muito entusiasmada com este projeto, mas depois, afinal, acabou por ser um projeto muito importante na minha própria vida, na minha vida pessoal, e há um ano que eu ando nesta coisa de fazer pequeninas mudanças e está-se a transformar quase num vício, não é? Nós, quando conseguimos alcançar uma pequenina mudança, já estamos à procura da próxima, e o facto é que o nosso estilo de vida lá em casa, em família, está realmente a mudar e todos os dias nós sentimos isso e é muito bom. Realmente, como dizia a Teresa Nazaré no documentário, é muito bom e acaba por nos dar muito prazer percebermos que estamos a dar o nosso contributo e que esse contributo está nas nossas mãos. É muito bom.
Patrícia, recordo só que quem está a ouvir que a Patrícia é realizadora do documentário Mudar pelo Planeta, Cuidando das Pessoas, Histórias de Vida Sustentáveis. Este documentário mostra 10 histórias de vida de pessoas que levaram a sério os problemas ambientais que atravessamos. Quem é que são estas pessoas e onde é que estas histórias se passam?
Eu acho que é assim, estas pessoas, e deixa-me só dizer-lhe que acho que é o que é fabuloso neste documentário, estas pessoas são pessoas como nós.
Comuns cidadãos, não é?
Comuns cidadãos, uma mãe que vive numa cidade de Lisboa, uma rapariga que é voluntária e que trabalha numa biblioteca, um agricultor que tem a sua herdade no Alentejo, e são pessoas como nós, ou seja, imediatamente nós nos conseguimos identificar com elas e isso é muito bom e isso é realmente aquilo que eu acho que é fabuloso porque nos ajuda a pensar que se eles podem, nós também podemos fazer estas pequenas mudanças. Mas pronto, são pessoas, são 5 histórias que se passam aqui em Portugal, no nosso país. A história do Alfredo Sendim, que é agricultor, do Padre Samuel, que trabalha lá em cima no norte, em Passos de Ferreira, da Teresa Nazaré, que é uma mãe aqui em Lisboa, da Maria, que é uma estudante também, uma estudante aqui de Lisboa e que no seu dia-a-dia também tem esta preocupação, e da Dulcineia, que é voluntária, normalmente trabalha na área do voluntariado, mas é também bibliotecária, como profissão, como... E todos eles têm as suas histórias de mudança. Depois há outras 5 histórias que vieram de fora. Uma no Canadá, do Saint-Paul-Roland. Desculpem os franceses, o meu sotaque. Mas que tem um projeto muito engraçado em que num prédio, no fundo o que eles querem mostrar é como é que nós numa cidade podemos aproveitar os espaços que temos para os tornar sustentáveis e conseguir ter espaços de produção em sítios que não são pensáveis, como por exemplo o telhado de um prédio. Então eles têm um prédio onde está a associação, que fornece refeições a pessoas que têm dificuldades de mobilidade e resolveram começar a dar refeições de maior qualidade e então, para o fazerem, começaram a produzir os seus próprios produtos, produtos orgânicos, produzidos por eles, biológicos, então fazem isso no telhado do prédio. Depois, no meio do prédio, têm a cozinha onde preparam as refeições, não é? E depois, na cave do prédio, têm uma sala de compostagem, onde têm onde vão parar os restos e as coisas que não estão tão grandes, não é? Os produtos, os vegetais que já estão podres, qualquer coisa assim que não esteja tão bom, vai tudo parar à sala de compostagem e depois tem lá umas minhoquinhas que transformam tudo aquilo num adubo maravilhoso para voltar ao telhado.
Ou seja, tudo se transforma.
E tudo se transforma. Este é um dos projetos ali do Canadá e ele faz parte deste projeto e está à frente deste projeto. Depois aparece um outro senhor, que é o Christophe Nothomb, mais uma vez o meu sotaque, que está em Bruxelas e que é uma das pessoas que faz parte da GASAP, que é uma rede, no fundo, que junta agricultores, produtores e consumidores, diretamente, sem intermediários. E ali nós podemos aceder aos produtos locais, nós consumidores, nós comedores, como eles dizem, não é? Podemos aceder aos produtos locais, aos produtos da época, sazonais, não é? Mais diretamente. E então há um duplo compromisso entre produtores e consumidores. Ou seja, os produtores tentam fazer o melhor do produto que podem, o mais biológico, o mais que nos fará melhor à saúde, não é? E as pessoas que compram comprometem-se a comprar aquilo que o produtor tem na altura, que é para o produtor não ficar completamente descalço quando, por acaso, há uma colheita que não corre tão bem, não é? Uhum. E, no fundo, este compromisso depois estabelece ali uma rede e um encontro mais direto, que faz com que nós tenhamos uma melhor alimentação e os produtores também estejam mais aliviados na sua atividade. No fundo é isso, não é? O que é tão importante, porque a pressão que eles sofrem é muito grande. Isto é o que o Christophe conta. Depois temos também a história Da Maria Juana Buena, que está nas Filipinas, também numa organização que é a Masipag, que no fundo defende o retorno às origens na cultura do arroz, que é tão importante para eles nas Filipinas. E temos duas outras histórias que vêm de Bruxelas. Uma, estou a tentar agora lembrar-me.
São várias, não é? Porque são várias
são
nacionais e internacionais, claro.
São 10 histórias, por isso estão-me a faltar agora duas que eles me enviaram de lá, que eu estou a tentar me lembrar. O Tiago não me pode ajudar, mas pronto. Mas são todas elas compõem, são muito importantes e acabam por nos dar um retrato muito completo daquilo que nós podemos fazer dentro de uma ideia que eu acho que é uma ideia revolucionária, entre aspas ou sem aspas, como entenderem, que o Papa Francisco lançou para cá na encíclica Laudato Si, a ideia da ecologia integral, não é? Uhum. Se nós tratarmos bem de nós próprios, automaticamente vamos estar a tratar melhor do ambiente, porque vamos querer produtos que são locais, produtos sazonais, por isso a agricultura já não será uma agricultura intensiva, vamos nos alimentar melhor, vamos tratar melhor do nosso corpo, vamos andar mais, não vamos usar tanto o carro, vamos usar mais os transportes públicos, vamos nos deslocar de outra maneira e ao tratarmos melhor de nós, vamos estar a tratar melhor do ambiente e, consequentemente, o ambiente tratará muito, muito melhor de nós.
Ou sim. Seja, é um processo, mais uma vez, que é círculo, não é? Portanto, começamos num ponto, damos a volta, regressamos ao mesmo ponto, não é?
Não há volta a dar.
Não há volta a dar.
Não há volta a dar. Nós fazemos todos parte deste planeta e somos parte desta natureza, sim.
Patrícia, o processo de gravar essas entrevistas mudou também a sua vida e as suas escolhas de consumo de imediato? Portanto, já nos disse no início da conversa que foi mudando, mas foi uma coisa que foi depois de ver estas entrevistas, depois de ouvir estes testemunhos, teve logo vontade de mudar? Ou ainda teve alguma resistência? Porque mudar hábitos, muitas vezes, somos resistentes, não é? Esta questão de mudar hábitos.
Então, a questão é a seguinte, exatamente, tem toda a razão. A resistência aconteceu antes. Ou seja, eu já tinha pessoas ao redor de mim, não é? E na minha vida, nomeadamente uma amiga, que é mãe de um grande amigo do meu filho, a Ana, desde sempre, desde que se conhece, desde que começou a fazer as escolhas dela, que escolheu biológico, que olhou para os ingredientes dos produtos, que consumia, que tem esta preocupação. E então, quando nós nos conhecemos e quando os nossos filhos começaram a contactar um com o outro e a criarem a sua grande amizade, a Ana, sempre falámos disto. E mesmo o Tomás, o meu filho, chegava à casa e dizia: mamã, o Anton, que é o filho dela, só come biológico. E nós? E eu ouvia estas coisas, não é? Eu ouvia estas coisas do Tomás e não é? Os miúdos é que nos ajudam a mudar também. Mas mesmo
aliás,
assim,
começa sempre por aí. Não é?
Começa por aí.
São os miúdos que mudam os hábitos dos pais.
É mesmo muito importante. Ainda ontem eu estava a ouvir que o nosso Ministro do Ambiente, por causa da questão da seca e da poupança da água, foi a uma escola. Sim, é fundamental começar pelos miúdos, porque claro, eles levam muito os pais atrás e é fundamental.
Porque eles obrigam quase, não é? Os
obrigam-nos
pais.
Quase, sim, a fazer escolhas, ou outras escolhas. Mas mesmo assim eu fiz a minha resistência. Eu não cedi ao Tomás tão facilmente.
Como qualquer adulto.
O facto é que depois já tinha este background, não é? Já tinha este contacto. E quando comecei a filmar estas histórias, como eu disse, não estava muito entusiasmada, como me disse, aliás.
Foi por aí que nós começamos a nossa conversa.
Não estava assim tão entusiasmada com o formato e em termos de realização, em termos de, não é? Profissionalmente não seria o ideal. Mas pronto, eu gostava muito de trabalhar com a Margarida, por isso lá avancei. E quando comecei realmente a gravar as entrevistas, tive o meu primeiro contacto foi com o Alfredo Sindim, agricultor. O Alfredo é uma pessoa, eu acho que é uma pessoa maravilhosa e é uma pessoa que merece realmente muito ser ouvida nestas questões.
Que é agricultor da Herdade Freixo do Meio, não é?
Exatamente.
Em Monte Moro Novo.
Exatamente, e que tem muito para nos contar e muita experiência, porque o saber dele vem muito da experiência de 30 anos de trabalho nestas coisas todas e realmente é enorme, é mesmo gigantesco. E o Alfredo, quando eu estava a entrevistá-lo, e é uma coisa que aparece no documentário, ele diz-me assim: nós não podemos continuar a comer, quase a matar-nos, a matar o nosso planeta, sem nos sentirmos responsáveis. E este é um grande problema. Nós, pronto, isto já sou eu que estou a acrescentar, mas este é um grande problema, nós não nos sentirmos responsáveis no nosso dia-a-dia, por aquilo que, nas escolhas que fazemos e, consequentemente, aquilo que fazemos ao planeta, não é? Nós estamos a explorar o planeta até ao seu tutano, como se diz em português, e não temos em conta que há um limite, e esse limite um dia vai-se virar
contra nós, não é? No fundo,
sim,
não é?
Eu não queria ser tão radical, mas se calhar sim, não é? Como é óbvio, nós somos uma espécie que se adapta e que se adapta àquilo que encontra e à realidade que tem. Se calhar vamos nos adaptar, mas se calhar não vamos ter um estilo de vida tão confortável, ou aos nossos filhos, ou aos nossos netos.
Aliás,
não vão
secas,
ter o
não
mesmo
é?
Estilo de vida que nós temos, não é?
Esta seca já é um reflexo um bocadinho das escolhas que foram feitas ao longo dos anos, não é?
As secas, os incêndios,
os furacões,
não é? As temperaturas claro. Altas,
as tempestades,
não é? As tempestades, tudo isto, esta radicalização, e se nós pensarmos um bocadinho, não é? O amor que nós temos pelos nossos filhos, o amor que nós temos por, não é? Por aqueles que hão de vir, os nossos netos, quem já tem netos. Quer dizer, porquê que não lhes vamos deixar um planeta tão bonito como aquele que nós recebemos, não é?
Um ato
porque
que
o facto é que tudo isto começa de uma forma mais radical, e a tal curva do dióxido de carbono na atmosfera, que só cresce, começou a crescer em meados do século XX. Ou seja, nós ainda não temos a outra experiência, não é? Nós só temos a experiência de usufruir, de consumir desmesuradamente. E se calhar realmente agora é o momento de começarmos a ponderar neste consumo desmesurado e começarmos a tentar fazer as coisas um pouco mais devagar para não consumirmos da mesma maneira como estamos a consumir. Porque de outra maneira, realmente, pronto, era o que dizia o Alfred Sandy, isto vai dar buraco.
Mas quando temos depois líderes como Donald Trump, que diz que as alterações climáticas, que é uma invenção dos chineses, faz-nos pensar, não é? Quando temos
a mim não me faz pensar. A mim, muito honestamente, assim, a atitude dele faz-me pensar,
claro.
Não é? Como é que é possível
que
haver
mais,
um presidente dos
do
Estados Unidos da América, não é? Como é que é possível haver um presidente dos Estados Unidos da América no século XXI que tenha este tipo de pensamentos?
E haverá muita gente que
isto
pensará
é que me
com
faz
ele,
pensar.
Não é? E o pensamento dele valida o pensamento daqueles que pensam como ele.
Eu não sei se há muita gente que acredita naquilo que ele diz. Eu não acredito nisso. Não acredito que haja
queremos
muita gente
acreditar
que acredite.
Que nem acredito, exato.
Que é confortável acreditar? Uhum. Eu acredito que sim. Que é confortável acreditar que realmente... Agora, que nós não sintamos na pele que as alterações climáticas estão aí...
Temos agora este
todos
este,
nós
este
estamos
este
a sentir na pele.
Patrícia, no documentário há uma pessoa que diz que quando comemos fazemos uma escolha e essa escolha não deixa de ser uma escolha política. Há uma parte da cadeia alimentar, os pequenos agricultores, que têm sido pouco ouvidos. Dar-lhes voz neste documentário é também uma mensagem política?
Essa é uma boa pergunta. É também uma mensagem política? Se calhar é, não é? Se calhar se eles estão tão afastados do espaço
mediático,
de comunicação,
não é?
E mediático, se calhar realmente eu nunca tinha pensado nesses termos, mas se calhar também é uma posição política, que é uma posição política à nossa escolha diária, eu acho que é. Isso aí eu concordo com aquilo que diz aquele senhor que aparece lá na Gazap, que fala realmente que nós todos os dias comemos e quando comemos fazemos uma escolha. E essa escolha ou é por o sistema que está instituído ou é por um sistema alternativo. E logo é uma escolha política. E realmente dar a voz aos agricultores numa altura em que eles realmente não têm voz, se calhar também passa, também é uma mensagem política. É tempo realmente de nós que vivemos na cidade pensarmos que temos que ter alguém no campo para termos de comer todos os dias no nosso prato, ou seja, para comermos uma alface, uns brócolos ou uma beterraba ou qualquer coisa que seja, não é? Convém que haja alguém no campo que esteja disponível para trabalhar ali e que trate com carinho os seus produtos, porque quanto mais carinho ele tratar aqueles produtos, melhor nós vamos ser alimentados. E então, se calhar nós também temos que começar a pensar que estas pessoas precisam do nosso carinho e da nossa atenção. Sim.
E por falar em política, este documentário foi apresentado também na Conferência do Clima, que se realizou em Bona, em novembro. É importante fazer chegar esta mensagem aos líderes políticos e já agora, estas conferências fazem sentido, continuam a fazer sentido?
É assim,
quando muitas vezes não se decide nada de substancial.
Pronto, exatamente, como nós falámos já.
Falámos já,
não é?
Falámos no início da conversa.
Como nós falámos já, realmente esta conferência de Bona foi a desilusão esperada, não é? Nada aconteceu, realmente, pelo contrário, até eu diria. Mas pronto, mas eu acho que sim, acho que eu estive lá e tive a oportunidade também de assistir a algumas das conversas que se passam ali nestes dias de encontro a nível mundial, e eu acho que é fundamental, quanto mais não seja, para que aquelas pessoas que estão a sofrer na pele, por exemplo, as explorações mineiras em países da América do Sul ou em África, que são explorações mineiras gigantescas, que são imediatamente aceitas pelos governos dos países porque vão dar emprego, trazem muito dinheiro e fazem tudo isso. Mas depois temos comunidades e comunidades, às vezes são milhares e são centenas de aldeias e centenas de vilas, que à volta daquela exploração mineira vivem os horrores do trabalho escravo, vivem os horrores do mau ambiente, não é? Tudo aquilo provoca, vivem os horrores. E então, neste espaço de encontro, que são as conferências internacionais, não é, das Nações Unidas para as alterações climáticas, quanto mais não seja, eles têm ali um espaço para ser ouvidos. Ou seja, se não houvesse este espaço, eles ficavam sozinhos no seu território a tentar sobreviver de alguma maneira. Assim, podem vir aqui dizer, está-se a passar isto, não é? Vocês, com a vossa consciência, sejam vocês europeus, sejam vocês americanos, que consomem tudo isto, que consomem isto através dos vossos telemóveis, nos vossos computadores, na tecnologia que existe hoje em dia. Estou a falar especificamente das explorações mineiras, porque foi uma que eu assisti. Têm também uma responsabilidade sobre o que se está a passar lá embaixo, não é? Há realmente coisas que também têm que ser exigidas. Em termos governamentais, em termos políticos, há decisões que têm que ser tomadas para que não se transforme tudo isto numa grande selvajaria, não é? Uhum. Para que não seja a selva instalada.
Há que denunciar,
sobre...
pelo menos, não é? Serve pelo menos para denunciar, não é?
Há porque também, como passa por este documentário do Juntos pela Mudança e das histórias de mudança, histórias por estilos de vida sustentáveis, as relações entre as pessoas são fundamentais. As relações entre as pessoas são fundamentais, e a nossa relação com o nosso próximo, esteja ele aqui, seja ele meu vizinho em Lisboa, esteja ele no Porto, ou esteja ele realmente em Angola, em Moçambique ou na Argentina, não é? Eu tenho que ser responsável também por estas coisas todas, ou seja, eu tenho que pensar, estas coisas têm que fazer parte também do meu dia-a-dia, do meu pensamento, quando eu consumo realmente o meu telemóvel, não é? De última geração.
No fundo é local, pensar globalmente e agir localmente, não é? Portanto, de
sim,
alguma forma.
Sim, acho que sim, faz sentido.
Patrícia, para terminar, depois de algumas apresentações públicas, o documentário está também disponível no site da FEC, no site da sua produtora, e também, quem nos está a ouvir pode sempre ir ao Facebook do Lusofonias, onde partilhamos também este vídeo. Espera que este documentário leve muita gente a mudar de vida, como lhe aconteceu assim?
Espero que sim.
É, pelo menos isso seria uma boa notícia, receber mensagens de alguém dizer eu mudei depois de ver o documentário?
Sim. Seria excelente, mas eu acredito que sim, acredito que haja pessoas que realmente, eu pelo menos isso aconteceu comigo, e acho que é difícil nós ficarmos indiferentes ao que está ali a passar. Como é óbvio, e como também diz a Teresa Nazaré no documentário, as mudanças não são de um dia para o outro, e eu não vou ser 100% ecológica, e se você me perguntar se eu sou 100% ecológica, e se eu não sou...
Estaria a mentir, não é?
Estaria a mentir, mas não é isso que interessa. O que interessa realmente aqui é escolher entre ficarmos de braços cruzados, à espera que alguém decida por nós sobre aquilo que nós não sabemos que vai acontecer, ou nós realmente fazermos alguma coisa e tomarmos uma posição e aos poucos irmos fazendo alguma coisa no nosso dia-a-dia, e essas mudanças terem o tal efeito bola de neve que o Christoph Nossam também fala no documentário, e de realmente criarem um impacto sobre o sistema que está instituído, que acaba por ser um sistema demolidor, está visto, não é? Uhum. Dá-nos mais tempo de vida, sem dúvida. Vivemos em paz há muitos anos, sem dúvida, mas temos que olhar para aquilo que estamos a fazer ao planeta.
Patrícia Pedrosa, muito obrigado por ter estado no Lusofonias.
Muito obrigada, eu. Obrigada por tudo. Da, 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 da.
Não queiras gostar de mim sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. ver se me deitas depois. Culpas no rosto, isto é sincero, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem às paredes confesso, e até aposto que não gosto de ninguém. Podes julgar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Quem sabe se te esqueci ou se te quero. Quem sabe até se é por ti, por quem eu espero. Se gosto ou não afinal, isso é comigo. Mesmo que penses que me convences, nada te digo. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. E até aposto que não gosto de ninguém. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Paparari, arararari, darari. Podes rogar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui duas sugestões para esta semana. Em Braga, o Santuário do Sameiro recebe este domingo um concerto de advento pelo coro da Escola de Música de São Frutuoso de Real. Vai ser às 3 da tarde. E a partir de segunda-feira e até dia 16 de dezembro, decorre no Cinema São Jorge, em Lisboa, a Mostra de Cinemas Ibero-Americanos, organizada pela Casa da América Latina. Esta mostra vai ter cerca de 40 filmes e a presença de vários realizadores ibero-americanos neste ano em que Lisboa é a capital ibero-americana da cultura. Já sabe que pode sempre espreitar o Facebook do Lusofonias, onde encontra estas e outras sugestões. E assim chegamos ao final de mais um programa Lusofonias, em que falamos sobre aquilo que devemos mudar no nosso estilo de vida para termos um ambiente mais sustentável. Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Mas agora eu quero chamar o Caetano para a gente levar um papo aqui, sabe? Levar um lero. Caetano, vem cá. Queria levar um papo com você aqui sobre um lance que tá rolando, sabe, bicho?
Diga lá.
Vamos nessa. Já, já. Terminando a introdução, a gente...
Você diz.
Caetano. Arranjei novo amor no Leblon. Que corpo bonito, que pele morena, que amor de pequena. Amar é tão bom,
tão bom. Roberto,
diga lá, bicho.
Ela tem um nariz levantado,
os olhos verdinhos bastante puxados, cabelo castanho
e uma pinta do lado.
É a minha Teresa da praia.
Se ela é tu, ela é minha também.
O verão passou todo comigo.
O inverno pergunta com quem. Então vamos a Teresa da praia deixar aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa da praia não é de ninguém, não pode ser tua,
nem tua também.
Essa Teresa a gente tem que olhar direitinho, né? Porque tá...
Tem que pensar muito, né?
Ela é minha Teresa da praia.
Se ela é tua, ela é minha também.
O verão passou todo comigo,
mas o inverno pergunta com quem. Então vamos a Teresa da praia deixar aos beijos do sol e abraços do mar. Teresa da praia não é de ninguém, não pode ser tua,
nem tua também.
Teresa da praia.